Jornalismo São Francisco. Bate e rebate. Entrevista.
A partir de agora, quem conversa conosco na 97.7 FM, ao vivo, via telefone, é o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. Atualmente, ele é o presidente do PSDB aqui em Goiás e esteve como mandato de governador durante 4 mandatos também. Já foi ex-senador, ex-deputado federal, ex-deputado estadual e ex-presidente do Conselho de Governadores do Centro-Oeste. Governador Marconi Perillo, muito obrigado por atender o jornalismo da Rádio São Francisco na manhã desta quinta-feira. Muito bom dia.
Bom dia, Jota. Bom dia, esse programa tão prestigiado da Rádio São Francisco, Anato, o programa Bate e Rebate. Um abraço muito afetuoso a todos os integrantes da Fundação Frei João Batista Vogel. Uma alegria e uma honra ser convidado para participar do seu programa.
Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, a população de Anápolis quer saber e também o ouvinte da Rádio São Francisco. Qual o cenário mais provável para a sua candidatura? O governo ou o Senado?
Bom, Jonathan, esse assunto será decidido em meados do ano, próximo da convenção. Eu estou fazendo uma série de consultas as lideranças espalhadas pelo estado afora, não só do meu partido, mas também de outros partidos, lideranças com as quais eu convivi, trabalhei, que me foram leais ao longo dos últimos tempos, das últimas 3 décadas. E, ao mesmo tempo, também vou consultar a população para saber se eu devo voltar à política ou se eu não devo, através das pesquisas qualitativas e quantitativas. Ninguém pode ser candidato em si próprio. Eu não tenho vaidade para ser candidato, já fui, graças a Deus, graças ao povo, tive a oportunidade de fazer, de entregar muitos benefícios, tive a oportunidade de transformar através do mandato que me foi dado pelo povo e por Deus, benefícios que transformaram a vida de milhões de goianos que tinham esperança, que tinham sonhos, que nós ajudamos a transformá-los em realidade. Um projeto político, um mandato, só pode ser bom se for assim, para servir as pessoas. E, então, eu vou consultar através dessas pesquisas. Eu não tenho qualquer projeto pessoal, até porque um projeto político não pode ser da pessoa, não pode ser pessoal, ele tem que ser coletivo. E aí, no meados do ano, eu vou tomar uma decisão se serei candidato e que cargo vou disputar. Eu tenho recebido bons indicativos em pesquisas que já foram feitas, mas ainda considero um pouco cedo para tomar uma decisão mais firme, né?
E sobre essas pesquisas que já foram realizadas nesse início de 2022, governador, a pesquisa SERPES, a CIEG, divulgada no final do mês passado, mostra o senhor com 16,6% nas intenções de voto, o que atualmente o coloca em segundo lugar na disputa do governo e em primeiro para o Senado. Como o senhor avalia, então, especificamente os números dessa pesquisa?
Olha, eu avaliei com muita satisfação, porque eu não tenho dúvida de que esse resultado é fruto do trabalho que fizemos. Eu tenho um conceito de que ninguém consegue superar o trabalho, ninguém apaga o trabalho. O trabalho, quando é bem feito, quando é feito pelo bem das pessoas, ele não é escrito a lápis, ele é escrito a canetas, com tintas fortes. Ninguém apaga um trabalho bem feito, bem escrito. Tentaram de todas as formas me humilhar, me perseguir nesses anos em que deixei o governo, mas ficou um trabalho, ficou um legado na história de Goiás. Um governo que transformou, graças a Deus, o nosso estado para melhor, ajudando os mais simples, os mais carentes com programas sociais. A gente tinha a maior rede de programas sociais do Brasil, no nosso estado. Programas de geração de empregos e renda para os filhos dos trabalhadores, para os trabalhadores, para aqueles chegam à idade do emprego, precisam ter emprego, com infraestrutura em todas as partes do estado para poder garantir o desenvolvimento. O meu projeto sempre foi desenvolvimento com justiça social, cuidar dos mais pobres, dos mais necessitados, ao mesmo tempo garantir oportunidades. Quando nós criamos a UEG e colocamos a sede em Anápolis, e ela foi espalhada por todo o estado, a gente tinha esse objetivo, de dar oportunidade aos filhos das pessoas mais humildes de terem um diploma, de terem um curso superior para alcançarem seus objetivos, buscarem espaços na sociedade. Quando nós criamos o programa Bolsa Universitária e a distribuímos através da UVG a mais de 200 mil estudantes carentes, a gente tinha também esse propósito. E assim foi o que fizemos com a educação, tirando a educação goiana dos últimos lugares e colocando em primeiro lugar no Brasil. Foi assim que nós fizemos, na área da ciência e tecnologia, da pesquisa, buscando dar oportunidades, principalmente aos jovens. E foi assim que nós fizemos na área do emprego. Quando eu cheguei ao governo em 99, o Baia estava acabando, tinha virado um cemitério, não tinha mais indústria, não tinha mais empresa, estava destruído. Nós enchemos o Baia, criamos o polo farmacêutico com a geração de milhares de empregos, e eu trouxe de São Paulo uma empresa que queriam que ela fosse para outros lugares, e eu consegui ganhar a batalha, e foi a Hyundai Caoa, que hoje, inclusive, produz a Chery. A Hyundai Caoa hoje gera milhares de empregos diretos e indiretos em Anápolis, e é uma referência para o mundo em termos de fabricação de automóveis. Quem é que ganhou com isso? Quem ganhou com isso foi Anápolis. Quando eu construí o aeroporto de cargas, e a gente trabalhou muito com a Associação Comercial de Anápolis, no Condefesa, a gente queria transformar esse aeroporto de cargas como uma referência, inclusive, para a área militar, mas também para voos comerciais e cargas. Fizemos um aeroporto fantástico, uma pista de 3 mil metros, e pensando no futuro de Anápolis, que era interligação da plataforma logística com o polo farmacêutico, com o Baia, com o Porto Seco, com as rodovias federais, com as ferrovias, enfim. A ideia era a gente ter um polo multimodal na cidade de Anápolis. Qual o objetivo? Gerar empregos, criar oportunidades para os anapolinos. E assim nós fizemos quando criamos e construímos o Centro de Convenções de Anápolis, para trazer eventos de todos os cantos do mundo. Esse Centro de Convenções de Anápolis é um dos melhores do Brasil. Infelizmente, não puseram para funcionar. Eu abri, funcionei. Depois que eu saí do governo, nós saímos do governo, eu e o Zé Eto, pararam, porque foi uma obra que eu fiz. Mas tudo que foi feito em Anápolis e Goiás tinha esse objetivo: dar oportunidades aos que precisam de oportunidades para crescerem na vida.
Muito bem, estamos ao vivo aqui na Rádio São Francisco na manhã desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, conversando com o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. As participações aqui dos nossos ouvintes no 99633-2240. Temos aqui, inclusive, ex-governador, uma pergunta sobre a questão do aeroporto de cargas. Aqui o Cleudione participa no Jornalismo São Francisco e faz uma pergunta, um questionamento ao senhor na manhã de hoje. Cleudione, bom dia.
Bom dia, Jonathan Cavalcante, a todos da rádio, ouvintes. Eu quero perguntar para o Marconi, a respeito do aeroporto de carga, a empresa que trabalhava lá, não acertou com ninguém, está fugindo de acertar, o juiz já determinou para eles acertar com o pessoal, eles não acertou com ninguém. Eu quero ver o que ele fala para nós sobre isso aí.
Ex-governador, essa é a pergunta então do Cleudione, morador lá do residencial das Flores, aqui na cidade de Anápolis. O que o senhor poderia responder a esse morador aqui do município anapolino sobre a questão do aeroporto de cargas?
Bom, primeiro eu quero cumprimentar o Cleudione pela participação e pela justa indignação, pela justa cobrança. Eu deixei o aeroporto 99% pronto e deixei o governo, que vai fazer agora no dia 6 de abril, 4 anos que eu saí do governo do Estado. Portanto, mesmo que eu quisesse fazer qualquer coisa, eu seria impedido, porque legalmente eu não tenho qualquer vínculo com o governo do Estado mais. E repito, já vai fazer 4 anos agora em abril. Daqui a 2 meses, vai fazer 4 anos que eu saí do governo. Eu lamento que o atual governo não esteja cumprindo essas obrigações, porque a obrigação não é do Marconi ou do governador de plantão. A obrigação é de quem está no governo, de fazer as coisas, de fazer os pagamentos, como eu sempre fiz durante o tempo em que eu fui governador. Então, Cleidione, seria bom você entrar na justiça para reivindicar seus direitos, já que esse governo não está cumprindo com a obrigação dele.
São 8 horas e 39 minutos e, governador Marconi Perillo, ainda sobre aquela pesquisa que estávamos comentando sobre a SERPES e a CIEG, nessa mesma pesquisa o senhor aparece como o mais rejeitado em uma eventual disputa ao governo. A pesquisa aponta 25,3% de rejeição e indicam 19,5% ao atual governo do estado de Goiás. Ao que o senhor atribui essa rejeição, governador?
Bom, em primeiro lugar, João, eu acho que já houve uma redução muito significativa. fizeram uma grande sujeira, senador, em 2018, todo mundo sabe disso. Fizeram uma armação grande, uma sujeira, isso resultou numa perseguição implacável, uma maldade sem tamanho, que depois ficou claro que não tinha nada, porque se tivesse eu teria tido algum problema, né? Eu sou ficha limpa, estou em plenas condições, em pleno gozo, para ser candidato a qualquer cargo. Então, essa rejeição foi fruto disso. Mas de lá para cá, de 2018 para cá, graças a Deus, ela já foi reduzida drasticamente. Ela estava muito alta. Claro que ninguém gostaria de ter eleição alguma, especialmente no meu caso, que trabalhou incansavelmente pelo Estado e pela população goiana. Mas eu tenho certeza que o atual governador tem bem mais rejeição do que eu atualmente. Acho que essas pesquisas não estão dando ainda, mas o que a gente ouve aí de rejeição em função das promessas que ele não cumpriu, em função das mentiras que foram faladas e que agora não são realizadas, eu acho, veja bem, a Nápoles é uma cidade importantíssima. Eu tratei a Nápoles como prioridade absoluta nos meus governos. Vocês sabem disso. Toda semana eu estava em Anápolis levando benefícios, discutindo assuntos de interesse do povo. Anápolis não recebeu nada nesse governo. Então, em função disso, quer dizer, não tem nada por Anápolis, nem por lugar algum, com certeza a rejeição é maior do que a minha. Mas eu confesso para você que eu fiquei muito feliz com esse resultado, que mostra que o povo, mesmo com o fato de eu não ter falado se você é candidato ou não, O povo não tem memória curta, o povo um pouco se lembra das coisas que foram feitas. E mesmo afastado da política nesses últimos 3 anos, ainda existem muitos goianos, muitos mesmo, milhares, que sabem o quanto os nossos governos fizeram a diferença para melhor no nosso estado.
O senhor explicava, né, que fizeram armadilhas, sujeiras com o senhor durante esse período, né, em que o senhor esteve no governo e também pós-governo. O senhor conseguiu identificar os autores, ex-governador, sobre essas questões?
Eu não tenho dúvida nenhuma que quem esteve por trás disso tudo durante esse tempo foi o Caiado e o Cajuru. Agora, o Cajuru foi eleito senador por Goiás no meu lugar. Eu pergunto a você, pisou em Anápolis depois da eleição, fez alguma coisa, levou alguma coisa de concreto para Anápolis? A mesma coisa do governador. O Anapolino se acostumou a receber indústrias, a receber projetos, benefícios, obras, durante todos os meus governos. E agora? Quer dizer, fizeram toda uma sujeira, ganharam a eleição, e aí? O que Anápolis ganhou? O que o estado de Goiás ganhou? Essa é a pergunta que fica. O que estão fazendo agora é trocar nomes de obras que eu fiz, mudando placas, para o governador tentar passar a opinião pública que ele está fazendo alguma coisa. Recentemente ele trocou o nome do hospital do servidor público que eu construí, equipei, e botou o Hospital da Criança. Quer dizer, é uma cretinice, um absurdo o que está acontecendo. Agora criaram até um slogan. Pode até trocar o nome, mas quem fez foi o Marconi. Quer dizer, em reação a esse tipo de coisa. Eu sempre digo, João, que a única mudança que o Caiado fez foi trocar os nomes dos meus programas e das minhas obras. Porque, de resto, dele mesmo, ele não fez nada. O Caiado não tinha obra, inclusive, para homenagear o Willis Rezende. Como ele não tem nenhuma obra em lugar nenhum de Goiás, ele não tinha nem como homenagear o Willis Rezende. Durante o período, ele criou um programa chamado Mutirão Willis Rezende. Na segunda edição, já mudou o nome, porque o povo começou a achar que era o Willis que estava fazendo o mutirão. Então, é um absurdo o que está acontecendo em Goiás e nós temos que nos indignar e colocar a boca no trombone.
São 8h44, temos aqui uma pergunta, governador, do nosso analista político, doutor Elias Ana, faz uma pergunta ao senhor na manhã desta quinta-feira aqui na Rádio São Francisco.
Governador Marconi Perillo, bom dia. A história política de Goiás, a história recente política de Goiás mostra que a reeleição é a regra e o senhor fez parte disso. O que pode ser diferente agora para se pensar ou para se acreditar que o governador não possa conseguir a reeleição? Como que a oposição, hoje um tanto enfraquecida, cito até o seu partido, com dificuldade inclusive para fazer um grupo de candidatos a deputado federal, possa mostrar ao eleitor que ele é realmente uma opção, digamos assim, de governo? O que o governador Marconi Perillo pode fazer de diferente para mudar essa história política em Goiás de que os candidatos à reeleição sempre ganham?
Está aí, portanto, ex-governador, a pergunta do nosso analista político, doutor Elias Ana.
É sempre um prazer ouvir os comentários tão pertinentes, lógicos e inteligentes do doutor Elias Ana. Satisfação falar com o senhor também, doutor Elias Ana. Eu estou me dedicando ao partido a partir de final do ano passado, na presidência em exercício. E o que eu estou fazendo agora, em lugar daqueles que traíram a gente, bandearam para o governo, eu estou atrás de lideranças novas. A gente oxigenar o PSDB. E estou, nesse período agora, trabalhando exatamente na busca de candidaturas à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, para a gente ter uma boa nominata. Até porque, com o fim das coligações, ficou mais difícil para todo mundo montar chapas de deputados. E nós estamos com o conhecimento, com as amizades, o relacionamento que nós temos no Estado inteiro, buscando fazer uma boa chapa com candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa.
Em cima do que perguntou o doutor Elias Ana, ex-governador Marconi Perillo, a população de Goiás, o ouvinte aqui da Rádio São Francisco, Anapolino, pode confiar em possíveis propostas do senhor para a disputa do governo? Já vista que houve a especulação de muitas coisas envolvendo o nome do senhor, o senhor inclusive já citou alguns possíveis autores, mas a população pode confiar em possíveis propostas?
Bom, em primeiro lugar, eu ainda não me defini se serei candidato ou não, e a que cargo, se for candidato, serei candidato. Agora, a população acompanhou de perto os meus governos, sabe que o que eu prometi eu entreguei. E fizemos, graças a Deus, muito. Foram muitas entregas. A Nápoles se beneficiou demais com os nossos governos, mas não só a Nápoles, Goiânia, Aparecida de Goiânia, e o Estado inteiro. Eu acho que quem pode avaliar o futuro são as ações do passado, a história, a biografia, a entrega daquilo que foi prometido. E eu procurei, com uma equipe boa, com planejamento, com estratégia de governo, com economia, cumprir os meus programas de governo. A minha obsessão durante o tempo em que eu fui governador era cumprir o que eu tinha prometido. Claro que você não consegue cumprir 100%, mas eu passei de 80% em todos os meus 4 governos, de promessas feitas e promessas cumpridas, levando a sério para valer mesmo o compromisso que eu fiz com o povo goiano. Eu acho que o que falta em alguns governantes hoje é vergonha na cara. Promete uma coisa e não faz. Você veja bem aqui em Goiás, prometeram que iam diminuir o imposto da gasolina. Não diminuíram nada e o preço da gasolina em Goiás hoje é o mais caro do Brasil. É um assalto no bolso do contribuinte. A mesma coisa em relação à energia elétrica, telefone, gás de cozinha, radares, prometeram que ia acabar com a chamada barra dos pardais, a barra das multas, não sei o quê, indústria da multa. E aí, o que fizeram? Multiplicaram por 4 vezes os radares nas estradas goianas. Prometeram mundos e fundos para os funcionários públicos. O que aconteceu? Os funcionários nunca foram tão humilhados e maltratados como estão sendo agora. Então, eu acho que quem mais pode me avalizar em qualquer situação é o meu trabalho, a minha luta, a minha dedicação, o meu amor a Goiás.
E sobre as alianças do partido PSDB para a formatação de chapas para as eleições de 2022? Marconi Perillo, houve alguma conversa com o Partido dos Trabalhadores? Que caso ainda não tenha acontecido essa conversa, existe uma abertura de diálogo também com o PT?
Não houve essa conversa, mas sempre houve uma abertura muito grande com todos os partidos. Eu nunca tive problema de relacionamento, salvo com o Caiado, porque o Caiado não trata os adversários como adversários, ele trata como inimigos. E quando ele tem adversário, ele quer perseguir, quer prejudicar as pessoas. Eu nunca fiz isso com eles, nem com o Maguito, nem com o Alcides. Eu sempre os tratei respeitosamente. Enfim, mas nós estamos conversando, temos abertura, sim, para conversar com todo mundo. Estamos conversando com alguns. Nesse momento, por exemplo, eu tenho conversado com o prefeito de Aparecida de Goiânia, prefeito Gustavo Mendanha, mas tenho falado também com lideranças de outros partidos. Eu tenho, por exemplo, nessa semana, conversas com presidentes nacionais de importantes partidos aqui em São Paulo. E eu vou tratar, naturalmente, de alianças do nosso estado.
Poderia citar alguns desses partidos que já estão em conversação com o PSDB para dar palanque ao pré-candidato ao partido à presidência, João Dória?
Tem uma conversa de que haverá uma federação entre o PSDB e o PPS antigo, né, que agora é o Cidadania. Se isso acontecer, vai reproduzir em Goiás. E nós temos conversado com pré-candidatos ao governo, temos conversado com o PL, temos conversado com o PSD, temos conversado com republicanos, e vamos conversar com outros partidos que estejam na oposição a esse governo.
8:51, para quem ligou o rádio agora, estamos conversando com o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, aqui na Rádio São Francisco, na manhã desta quinta-feira. Ex-governador, há um movimento de muitos atores políticos que estão se juntando e vão atuar na campanha eleitoral em favor da política tradicional, contra aquele movimento antipolítica de 2018, contra também excessos da Operação Lava Jato. O senhor pensa nisso como algo para ser colocado em uma possível campanha, ex-governador?
Não, eu não penso nessas coisas, não. Eu acho assim, quem tem talento para política, para administração, tem talento. Não adianta querer inventar pessoas para política que não saibam como lidar com a política, com os políticos, com as instituições. Para tudo na vida é preciso ter um talento, é preciso ter competência. Não adianta eu querer ser jogador de futebol se eu não sei. Ou ser cantor se eu não sei cantar. Não adianta eu querer ser industrial se eu também não sei, não entendo desse ramo. Cada macaco tem o seu galho. Então, eu acho que a política é para quem entende. Isso ficou claro. Muitas pessoas que foram eleitas na eleição passada, como se fossem pessoas novas, novidades na política, acabaram demonstrando que tinham ideias muito mais velhas do que aqueles que estavam antes. E o pior de tudo não é só ter ideias velhas, ultrapassadas, é não ter compromisso. Você veja, por exemplo, o caso de algumas pessoas que foram eleitas com base nessa história de que era novidade, como o Cajuru, e o que é que fez? Nada. Pelo Brasil nem pro Goiás. Então é isso que a gente tem que observar. Não adianta eleger alguém que xinga, que fala, que grita, que mente, e depois quando chega lá não faz nada. E vira um absurdo. Porque o eleitor acaba chegando à conclusão que foi iludido, que foi tapeado por alguém que só quer saber de receber o seu salário hoje, porque não faz nada pro Goiás nem pro Brasil.
Temos aqui a pergunta do pastor Jocely César. Ele está lá em São Paulo e acompanhando a entrevista com o senhor aqui na Rádio São Francisco via internet. E disse o seguinte: o governo Marconi trouxe muitos projetos bons para a nossa cidade. Hospital de urgências, CAO, a expansão do DAIA e etc. Ele pergunta, Marconi, o que o senhor poderia fazer em seu possível governo, como aqui em Goiás, para a cidade de Anápolis no ano de 2023?
Bom, primeiro, meus cumprimentos ao amigo, pastor Jocely César, vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Anápolis, né? E também ao pai dele, meu estimado amigo, pastor Clarimundo César. E a toda a família, a todos os que congregam nesta grandiosa igreja no estado de Goiás. Eu, se tivesse alguma oportunidade de ajudar o estado, e no caso de Anápolis, eu iria trabalhar para aprofundar mais ainda o crescimento do DAIA, novas áreas, iria concluir para valer e trazer investidores do mundo inteiro, para a gente transformar o aeroporto de carga num grande hub, não só na área civil, mas também aeronáutico no nosso país. Acho que Anápolis tem tudo para ser a capital aeroportuária, com um modal múltiplo aí de ferrovias, com o modal aéreo e também o modal rodoviário. Iria colocar esse centro de convenções para fazer eventos toda semana, para gerar emprego, gerar a economia da cidade, transformar a NASA num centro mundial de eventos. E, é claro, cuidar de outras coisas. Programas sociais, programas que realmente impactem a vida do povo, melhorar ainda mais a área de saúde, porque eu ajudei muito a Santa Casa, ajudei demais, fiz o hospital de urgência, e iria principalmente focar na juventude. A juventude precisa ter as tecnologias novas a seu serviço. O mundo inovou demais nesses últimos tempos. A velocidade das novas tecnologias é incrível. E um governo precisa colocar o jovem para realmente se interagir com essas tecnologias novas, para que ele possa continuar tendo condições de competir com os que estão tendo acesso às tecnologias novas. Então, democratizar oportunidades para jovens, para os jovens na área da tecnologia tem que ser uma meta, senão os filhos dos pobres vão ficar para trás.
Temos aqui mais uma pergunta, Marconi Perillo, ex-governador de Goiás. O nosso ouvinte, o Virgílio César, participa conosco aqui no jornalismo da Rádio São Francisco. Virgílio, bom dia.
Eu queria perguntar para o ex-governador Marconi se o próximo governo vai ser um governo de maquiagem. Maquiagem em todos os setores públicos, maquiagem nas obras públicas. Como, por exemplo, ele já inaugurou, não sei, umas duas vezes, três vezes, a plataforma logística multimodal que é Anápolis, o aeroporto, centro de convenções. Essas políticas de maquiagem ainda vai permanecer?
Está aí, portanto, a ex-governadora pergunta do Virgílio César a respeito, então, segundo o que disse o ouvinte, se esse possível novo governo do senhor será um governo de maquiagem. O que o senhor pode dizer em resposta a esse Anapolino?
Ele não deve morar em Anápolis, ele deve morar em outro lugar e com certeza está a serviço do atual governo. Está completamente desinformado. Quem é Anapolino sabe o que a gente fez pela cidade. A gente comprou uma área ao lado do Daia de... quase 100 alqueires que a gente comprou para criar a plataforma logística. A área está lá, ela foi inclusive já incorporada a um outro projeto de expansão do distrito industrial, mas nós agregamos valor ao DAIA, assim como nós fizemos o aeroporto de cargas. Foram mais de 300 milhões. Será que fazer uma obra desse tamanho, a maquiagem, será que trazer a Hyundai Caoa para maquiagem, fazer a transposição das áreas do Capivari com o Piancó, fazer a estação Piancó de água para resolver problema de água, construir um hospital de urgências, a UEG, ajudar a construir a rodovia que liga a BR-17, duplicar, que liga a Anápolis a Brasília, é maquiagem, fazer o terminal do aeroporto, e tantas obras que foram feitas, um centro de convenções que está aí pronto para todo mundo. Então, assim, não dá para a gente debater com quem realmente está, às vezes, perguntando só para fazer média com quem está me pagando o salário. Eu respeito aos que perguntam, mas não dá para a gente aceitar esse tipo de molecagem. Todo mundo sabe o quanto eu trabalhei e me esforcei para fazer o melhor para Anápolis e para Goiás.
São 8h58, já estamos aqui com o tempo esgotado. Ex-governador, agradecemos ao senhor pela participação aqui conosco na Rádio São Francisco, que é uma emissora da Fundação Frei João Batista Vogel, Rádio São Francisco, Rádio 96 e a Rádio Cultura de Catalão. Se o senhor estiver aqui por Anápolis, sem dúvida alguma, está à disposição para conceder novas entrevistas e, é claro, falar dos seus projetos políticos para esse ano. Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, muito obrigado, sucesso e até a nossa próxima entrevista.
Bom dia, Jonathan. Obrigado pela boa entrevista. Obrigado, Vitória, e todo o time da Fundação Frei João Batista Vogel, tanto em Anápolis como na Cultura de Catalão. Uma alegria grande participar do programa Bate Rebate e ser entrevistado pela prestigiosa Rádio São Francisco FM de Anápolis. Um bom dia a todos. Fiquem sob as bênçãos de Deus.
As principais notícias do dia. Política, economia, tudo o que acontece em Anápolis e região. Você ouve aqui.